Bezerto Shem da Flamed Alef, Tratado de Itamir. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Flamed Amudbet no final da página, depois do espaço. Começando um novo Perek. Tvar Mishnah, Loyu Koftim et Atale, Elam Akidim Oto. A gente já viu que os Kohanim eram sorteados para saberem qual coelho vai fazer o que no sacrifício de Tamid. O sacrifício de Tamid era sacrificado de manhã e à tarde. E vários Kohanim participavam. Fala a Mishnah, o carneiro do Tamid não era amarrado da forma normal. Ou seja, não amarravam as quatro patas. Não sei porquê na Gemara. Mas aqui de moto, amarrava a pata dianteira direita com a pata traseira direita. E a pata dianteira esquerda era amarrada com a pata traseira esquerda. Então, podemos falar, a mão direita do carneiro era amarrada com o pé direito, e a mão esquerda do carneiro era amarrada com o pé esquerdo. Mishezachuba Evarim Ochzimbo. Os Kohanim que foram sorteados para participarem do sacrifício de Tamid seguravam o carneiro para o abate. Vekahaya Akedato, Roshola Darom, Upanavla Amara. Então, nesse momento do abate, o carneiro estava da seguinte forma: a cabeça para o sul, então as pernas para o norte, a cabeça está para o sul, mas o carneiro está olhando para o oeste. Veashochet omed bamizrach upanav lamaarav. O que vai abater está no leste, está do lado do carneiro para o leste, de frente ao oeste. Repetindo, o carneiro está com a cabeça para o sul, olhando para o oeste. O coelho que vai abater está no leste, olhando para o oeste também. Vai abater dessa forma. Vamos ver melhor. Shershacharei Neshchat al Keren Tzfonit Ma'aravit al Tabat Shnia. O Tamid da manhã, ele era abatido na direção noroeste do Beit HaMikdash, no segundo anel. No chão da Azara tinha um anéis de metal que colocavam a cabeça do animal para o abate. Então, de manhã, o carneiro era abatido no noroeste da Azara, no segundo anel. Ou seja, se a pessoa está no altar, tem um anel no chão da Azara. No segundo anel, no noroeste, era o local que o Tamid da manhã era abatido. Sherben Arbaim Ereshchat al Kerem Mizrachit Tzfonit al Tabat Shnia. À tarde, o carneiro do Tamid Sherben Arbaim era abatido no nordeste da Azara, no segundo anel que tinha lá. Então, não no anel mais próximo ao Mizbeach, no segundo anel. Shachat Ashochet Vekibel Amekabel. Então, o coelho abateu o Tamid, um outro coelho recebeu o sangue do abate no utensílio sagrado, ele foi sorteado para isso. Baro Bekere Mizrachit Tzfonit, ele ia primeiro para a esquina nordeste do altar, e sacrificava o sangue nessa esquina, molhava o norte, molhava o leste do Mizbeach, os dois lados. No Temizrach Atzafona, Maravit Romi, depois ele ia para a sua direita, dando a volta no Mizbeach, no chão da Azara. Menotem Maravad Droma. E ele sacrificava o sangue também na esquina sudoeste do Mizbeach. Então, primeiro nordeste, molhando o norte e o leste do Mizbeach. Depois ele ia para a esquina sudoeste, molhando o sul e o oeste. Então, Ashtaim Shenarba, como um sacrifício de Olá, o sacrifício de Tamid é um sacrifício de Olá. Sherei Adam El Shofer Elesot Dromit. O sangue que sobrava no utensílio sagrado era despejado na base do Mizbeach. Tinha um degrau embaixo e o sangue era despejado no sul, ou seja, na parte da base, no sul. Continua a Mishnah. Lo yashober bo et haregel, ela nukvo mitoch harkuvo vetolebo. Os açougueiros, normalmente eles quebram a perna do animal para pendurar o animal com a perna, para tirar o couro da carne. No Beit HaMikdash não combina fazerem como os açougueiros, então a perna não era quebrada. Faziam um furo no joelho do animal e penduravam o animal nesse furo. Tinha um gancho no Beit HaMikdash, como a gente viu ontem, e penduravam o animal com o gancho nesse furo do joelho do animal. Então o animal era pendurado para tirarem o couro da carne. O couro não era sacrificado. Hayamafshit veored ad shemagia lachazê. Então furaram o joelho do carneiro. Ele está pendurado num gancho. O coelho vai tirar o couro, começando da perna, e vai puxar o couro para baixo, até chegar no peito do animal. Higia lachazê. Quando ele tirou o couro até o peito do animal, Hatach et harosh, a cabeça do carneiro era cortada. Untanu lemi shezachabo, o coelho que foi sorteado para levar a cabeça para o Mizbeach, ele recebia a cabeça agora. Hatach et akrai, depois o coelho cortava as quatro pernas do animal no joelho, então as partes da canela e da pata, das quatro patas eram cortadas. Untanu lemi shezachabo, isso era dado para o coelho que foi sorteado para receber isso, para levar para o Mizbeach. Merak et haefshet, ele terminava de tirar o couro. Kara et halev, ele cortava o coração do animal, tirava o sangue de dentro do coração. O sangue pode atrapalhar na queima do coração, então o sangue era tirado. Veotzei damo. Hatach et hayadaim, untanan lemi shezachabaim. Então, os joelhos já foram cortados, as canelas já foram retiradas e dadas para o coelho. Sobraram as coxas. Então agora o Cohen vai cortar as coxas dianteiras e dava para o Cohen que foi sorteado para levar para o Mizbeach. Alala regira emanit. Depois o Cohen cortava a coxa traseira direita. Chatchau netana lemesh zahaba e dava para o Cohen que foi sorteado para levar isso. Shtebetzinima. Essa coxa traseira direita era dada para esse Cohen levar. Junto com os testículos estava preso a coxa. Kraó, Benimtsá, Kologalu. E depois cortavam a barriga do animal, abrindo o animal. Natalet apader, unetanó albet shchitat arosh. O coelho agora pegava a gordura de cima do estômago e colocava onde a cabeça foi cortada, tampava esse corte da cabeça com essa gordura. Natalet akravaim, untanan, lemisha zahabai neadihan. O Cohen pegava os intestinos e dava para o que foi sorteado para levar os intestinos, ele também tinha que lavar os intestinos. Veakeres madihin, otab beta madihin. Tirava também o estômago, dava para o Cohen responsável para isso, para lavar o estômago. O estômago era lavado num quarto chamado beta madihin. O madihin otakot zorka. O estômago tinha que ser lavado até estar suficiente limpo. Ou seja, se forneceram 10 lavagens, então era lavado 10 vezes. Não tinha nem mínimo nem máximo. O ponto é que tem que estar limpo. Dakravaim adhinotan, shalosh pemimimutan, al shulchanot sheshai sheben amudim. Os intestinos eram lavados nas mesas de mármore que tinha no norte da Azara. Tinham mesas de mármore, como a gente viu ontem. Lá os intestinos eram lavados, no mínimo 3 vezes, mas também, se for necessário mais, era lavado mais. Natalet asakim, veifrishet areah min hakaved. O coelho pegava a faca e cortava, separando o pulmão do fígado. Veetzba hakaved min hakaved. Quando ele cortava, separando entre o pulmão e o fígado, ele cortava uma extensão do fígado que se conecta ao rabo do animal. A parte do rabo tem uma conexão ao fígado. Essa extensão faz parte do rabo. Era cortada, separada do fígado nesse momento. Então, essa extensão do fígado ficava grudada na parte do rabo. E o fígado era separado. No kevetachazé, o netanam emishazahaba. O Cohen, ele tirava o peito do animal, cortava a área do peito e dava para o outro Cohen que foi sorteado para levar. Alala dofen haemanit. Agora o Cohen vai cortar as costelas direitas. Rechotech veoret ad hashidra. Ele enfincava a faca até chegar na coluna. Veloya nogea ad hashidra. Ele não prosseguia. Ele parava lá. Chegou na coluna, ele não cortava mais fundo. Então ele cortava essas as colunas direitas. Quando ele chegava em cima, perto do pescoço, ele deixava as duas colunas superiores com o pescoço. Então quando ele cortava as colunas direitas, ele cortava as colunas menos as duas colunas de cima próximas ao pescoço. Mas na sequência também tinham duas colunas abaixo que eram deixadas. Então quando pegava as costelas direitas junto com o fígado e dava para o Cohen que foi sorteado para isso. Balo lagerá, agora ele vai cortar o pescoço. E niach ba shtei tzla'ot mikan, shtei tzla'ot mikan. Então, como a gente falou, quando as costelas eram cortadas, e o Cohen deixava duas costelas em cima, conectadas ao pescoço, então tinham duas costelas à direita do pescoço, duas costelas à esquerda do pescoço. Hatchan etaná le mishe zahaba. Akane ve'ale ve'areat luimba. O Cohen cortava o pescoço com a traqueia e as duas costelas de cada lado e também junto com o coração e o pulmão para o Cohen que foi sorteado. Então, o pescoço era tirado com a traqueia, o coração e o pulmão e as costelas, duas costelas de cada lado do pescoço, dadas para o mesmo Cohen levar para o Mizbeach. Balo ledofen asmalit. Agora o Cohen vai cortar as costelas esquerdas. Iniach bashtet zlaot dakot minemalan. Já vimos, ele deixava duas costelas em cima com o pescoço. O shtet zlaot dakot minemata. E também duas costelas abaixo. Kachayam maniach bechaverta. Quando as costelas direitas e esquerdas eram cortadas, o Cohen deixava duas costelas de cima conectadas ao pescoço. Duas costelas abaixo, conectadas ao resto do animal abaixo. Nimtza maniach 2-2 milemalan, 2-2 milematan. Então, como a gente falou, duas costelas do lado do pescoço à direita, duas costelas do lado do pescoço à esquerda, e também embaixo, abaixo das costelas, tinham duas costelas à direita e duas costelas à esquerda. Chatchan letanah lemishe zachaba. Vashidraima veatchol taluiba. O Cohen então cortou as costelas esquerdas, dava para o Cohen que foi sorteado com a coluna, então agora a coluna vai com as costelas esquerdas e o baço do animal. Veita Gdola. As costelas esquerdas com tudo isso era mais pesado. Mas o grupo das costelas direitas, como o fígado, era mais volumoso, então era chamado da parte maior. Balo laoketz. Agora o Cohen vai cortar o rabo do carneiro. Hatachó o netanó le mishe zahabu. Aliá veetz bakavet ushtei klayot. O rabo era cortado com a aliá, que é a base do rabo, a gordura que conecta entre o rabo e o corpo. A extensão do fígado presa ao rabo também era conectada a isso. E os dois rins eram dadas para o mesmo Cohen que foi sorteado. Natal taregel asmalit. E depois, por último, o Cohen cortava a coxa esquerda traseira e dava para o Cohen que foi sorteado para isso. Então a gente viu uma longa lista de procedimentos, agora a gente vai revisar um pouco na sequência da Mishnah. Então, Nimtzu Kulan Omdim Beshura. Todos esses Kohanim, eles ficavam numa fila. Ve'evarim be'adam, carregando os órgãos que cada um recebeu no sorteio. Viramos a página. Harishon Barosh Ubaregel. O primeiro Cohen carregava a cabeça do animal e a coxa direita traseira. As canelas com as patas, a gente já vê que é um outro Cohen que recebe. Então, Arosh Beimino. Esse Cohen levava a cabeça com a mão direita. Vechotmo Klapezro. O rosto do animal em direção ao braço do Cohen. Então, o que se via para fora era as costas da cabeça. Karnav ben etzbaotav. Os chifres entre os dedos do Cohen. Bet shchitato milemalan. O local do corte da cabeça para cima. Então, a cabeça estava de ponta cabeça. Vapader natuna lea. E o local do corte da cabeça, como a gente falou, era coberto com a gordura de cima do estômago. Então, outra vez. Esse Cohen levava a cabeça com a mão direita, o rosto em direção ao braço do Kohen, o corte para cima, então a cabeça estava de ponta a cabeça, e os chifres entre os dedos do Kohen. E o corte coberto com a gordura do estômago. Haregel Shiryamin Besmolo. Esse Kohen carregava a coxa direita traseira com a mão esquerda dele. O Beit Oran Lachutz, o local do joelho, então a parte da a ponta desse pedaço, para fora. E o local que a coxa se conecta ao corpo do Kohen em direção ao corpo dele. Então, ele carregava essa parte do joelho para fora. Continua. Asheni Bishteyadayim. O segundo Kohen carregava as duas coxas dianteiras do carneiro. Shiryamin Beyimino, Veshel Smol Besmolo. A coxa direita com a mão direita, a coxa esquerda dianteira com a mão esquerda dele. O Beit Oran Lachutz e a extremidade da coxa, ou seja, a parte do joelho, para fora. Apontando para fora. Ashlishi Baoketz Ubaregel. O terceiro Kohen carregava o rabo e a coxa traseira esquerda. Haoketz Beimino, o rabo com a mão direita. O rabo com a base do rabo, a gordura que se conecta ao corpo, junto ao rabo. E o Kohen carregava essa gordura entre os dedos. E aquela extensão do fígado que se conecta ao rabo. E os dois rins, junto com o rabo. Então ele carregava o rabo, a base do rabo entre os dedos, que era uma gordura, a extensão do fígado e também os dois rins junto com o rabo. Haregel shel smol besmolo. A coxa traseira esquerda, ele carregava com a mão esquerda. O Beit Oran Lachutz e a parte do joelho apontada para fora. A parte da coxa que se conecta ao corpo, mais próxima ao corpo do Kohen. Harevi, o quarto Kohen, Behazé, carregava o peito do animal, o Bagueirá, e também o pescoço. A Hazé Beiminó, o peito ele carregava com a mão direita. Da Gerá Besmoló, e o pescoço com a mão esquerda. O Tzlaotav Benchte Etzbaotav. Como a gente falou, o pescoço era carregado com as duas costelas da direita, duas costelas da esquerda, aquelas duas costelas de cima que foram deixadas com o pescoço. O Kohen carregava essas costelas entre os dedos. A Hamishi, o quinto Kohen, Beshte Tfanot Shiryamin Beiminó. Ele carregava as costelas direitas e esquerdas, as costelas da direita com a mão direita, as costelas da esquerda com a mão esquerda, o Beit Oran Lachutz, e a parte externa das costelas, que estavam mais próximas ao couro, apontando para fora. Ashishi, o sexto Kohen, Bakrevai Maneturim Babazar, levavam os intestinos, lavados já, em cima de um prato. O Kraim Agabé Milemala. E as quatro canelas com as patas em cima dos intestinos. Ashvi Basolet. O sétimo Kohen levava a farinha. Farinha que acompanha o sacrifício animal. Minchat Nesachim. Ashmini Bachavitim. O oitavo Kohen levava a farinha do Kohen Gadol para Minchat Chavitim. O sacrifício diário de farinha do Kohen Gadol. Achi Beyai. O nono Kohen levava o vinho. Que também acompanhava o sacrifício de Olá de Minchat Nesachim. Achul Itanu. Esses Kohanim deixavam todas essas partes na rampa do Mizbeach. Deixavam na parte de baixo da rampa, ao oeste da rampa. A rampa estava em direção ao sul. Na parte oeste da rampa, esses pedaços eram deixados. Umelachum veyardu. Colocavam sal, salgavam todos esses pedaços. O sacrifício precisava de sal. O Baolem Lishkat Hagazit Likrot Etshma. Os Kohanim deixavam os pedaços na rampa e iam para Lishkat Hagazit, o quarto do Sanedrin, para fazerem Shema Israel e rezarem lá. Fala Gemara, Tana Yisabre. Yad Veregel Ki Akedat Yitzhak Ben Avra. A Mishnah disse que não amarravam as quatro patas do carneiro, não sei porquê, faziam como uma Akedah. Que a Akedá, fala a Braita, como a Akedá de Yitzhak, Avraham, quando tentou sacrificar o seu filho Yitzhak, ele amarrou a mão de Yitzhak direita com o pé direito, a mão esquerda com o pé esquerdo. Assim que o carneiro do Tamid era amarrado. Então falam os comentaristas que isso era feito dessa forma para acordar os méritos de Akedat Yitzhak, dessa intenção de Avraham Avinu de mesmo sacrificar o seu filho para Hashem. Por que não amarravam as quatro patas do carneiro como o normal? Então Ravuna e Ravriza discutiram. Hadamar, um deles falou, Mishum Bizan Kodashim, porque seria um desprezo para o sacrifício. Ou seja, os animais normais, laicos, são amarrados dessa forma, as quatro patas juntas. Não é normal, não é honrável fazer no Beit HaMikdash a mesma coisa, como se fosse um animal laico. Então, para diferenciar, amarravam a pata direita com a perna direita e também a esquerda com a esquerda. Vechadamar mishum de mealech bechukiami. Uma outra opinião, oravun oravchiza, porque os goim, quando sacrificam para a idolatria, amarram dessa forma, as quatro patas juntas. Então, para diferenciar entre o sacrifício de idolatria e o sacrifício para Hashem, amarramos diferente. Mas bem, eu pergunto, o que sai na prática entre as duas opiniões? Sobre qual caso, na prática, eles estão discutindo? Rika Beinayon, de Kavte Bishirai, Iname Beutza de Dava. A diferença é o seguinte, o que acontece se a gente amarra as quatro patas juntas com seda ou com ouro? Algo especial? Não é como um animal laico. Então, como eu falo, a primeira opinião, não tem problema. Todo problema é amarrar como um animal laico é amarrado. Se amarram com fios de ouro, é algo especial. Já é um diferencial entre o animal laico e o sacrifício. Conforme a primeira opinião, não tem problema. Conforme a segunda opinião, é proibido também. Porque os goim, quando sacrificam para a idolatria, podem amarrar dessas formas. Então, seria proibido no Beit HaMikdash, conforme a segunda opinião também. Então, isso é uma diferença na prática entre as duas opiniões. Se a gente amarra de uma forma especial as quatro patas juntas com fios de ouro, por exemplo, conforme a primeira opinião, não tem proibição, porque não é como um açougue. Conforme a segunda opinião, é proibido, porque seria como os idólatras sacrificam, amarram também com fios de ouro. Então, temos uma Mishnah em Shkali. No Beit HaMikdash tinham 13 mesas. Na parte norte da Azara tinham 8 mesas de mármore. A gente viu ontem 8 mesas de mármore na frente dos pilares com os ganchos. A gente falou que penduravam os sacrifícios nesses ganchos para separarem o couro. Na frente dos pilares tinham 8 mesas de mármore. Shalem adichim etakrevai. Nessas mesas, os intestinos dos sacrifícios eram lavados. Tinham duas mesas ao lado da rampa do altar. No oeste, tinham duas mesas lá. Ao oeste da rampa do Mizbeach. Uma mesa de mármore, uma mesa de prata. Vamos ver por quê. Na mesa de mármore, colocam lá partes do sacrifício que estão esperando para serem levadas para o Mizbeach. Na mesa de prata, colocavam os utensílios sagrados. O Baolam Shnaim Bifnim, Alpeta Kabayt. Tinham mais duas mesas no Ulam. Ulam era o salão de entrada do Eichal. Então, no Ulam tinham duas mesas. Uma mesa de prata, uma mesa de ouro. Ao lado da porta do Eichal. Então, de um lado da porta, de entrada para o Eichal, de um lado da porta, no Ulam, tinha uma mesa de prata. Do outro lado da porta, da entrada do Eichal, no Ulam, tinha uma mesa de ouro. Echad shel kesef ve'echad shel zahav. Al shel kesef notrin lechem apanim bekrisetom, ve'al shel zahav be'etziatom. Então, essas duas mesas do Ulam serviam para o serviço de lechem apanim. Como a gente sabe, no Shabbat, levavam 12 pães para a mesa de dentro do Eichal. Então, quando estão levando os 12 pães, primeiro colocam os 12 pães na mesa de prata. Aí os Kohanim tiram os pães da mesa do Eichal e colocam na mesa de ouro do Ulam. Aí pegam os pães novos da mesa de prata e colocam no Eichal. Então, a cada Shabbat, colocavam novos 12 pães na mesa do Eichal e tiravam os 12 pães do Shabbat passado. E os Kohanim comiam isso. Então, quando vão trazer os pães novos, colocavam os 12 pães novos na mesa de prata primeiro, tiravam os 12 pães da semana passada do Eichal para a mesa de ouro do Ulam e colocavam os novos pães na mesa do Eichal. Shemarimba Kodesh Velomorim. Por que faziam dessa forma? É para simbolizar o conceito de Marimba Kodesh. Devemos sempre melhorar e aumentar o nível de santidade. Então, no começo do serviço do Lechem HaPanim, colocam uma mesa de prata. No final, colocam uma mesa de ouro para demonstrar, simbolizar essa elevação espiritual. Vechat Shazavi Bifnim, Shalav Lechem HaPanim, Tamid. Dentro do Eichal, tinha a mesa sagrada, o Shulchan, que era uma mesa de madeira coberta com ouro. Então, 13 mesas que a gente falou. 8 mesas no, na parte norte da Azara, no Beit HaMikdashim. 2 mesas ao oeste da rampa do Mizbeach, na Azara. Mais 2 mesas no Ulam, uma de cada lado da entrada do Eichal. E uma mesa dentro do Eichal. Mas a Mechti, ela não irou de um lugar amai avde de Shais, ni avde de Keser, ni avde de Zav. Pergunta, o Beit HaMikdash é um local de riqueza, um local majestoso. Não devemos se comportar lá com pobreza. Porque tinham mesas de mármore, que façam todas essas mesas de prata ou de ouro. Tamar avchin na b'shem rebiasi, b'rebiasi b'shem b'shmuel b'ravitzhak, m'pnei sheu martir. Fala aos sábios, o motivo é o seguinte, as mesas que vão colocar lá, parte dos sacrifícios, eram colocadas em mesas de mármore. Porque a prata e o ouro oxidam e causam que a carne se estrague. Então, por isso, as mesas dos sacrifícios eram de mármore, e as mesas dos utensílios sagrados, ou dos pães, eram de prata ou de ouro. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver mais sobre o sacrifício de Tamid. Vamos ver um diálogo entre Alexander Mukdon, Alexandre o Grande e os sábios, com muito mais novidade. Amém.